Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia novamente. Bom, coloquei como um tema aí sobre mais uma oportunidade. Oportunidade essa que ontem, com essas comilanças de final de ano, a gente às vezes quer usar aquela camisa que você usava alguns anos. Eu fui no guarda-roupa, coloquei a camisa e eu falei para Meire, essas camisas aqui encolheram, não sei o que, que aconteceu. Aí ontem fui numa loja para falar, confirmar que de repente a camisa encolheu. E na loja o número da minha roupa aumentou também. Então, não teve jeito mesmo. Acho que foi as ceias de Natal que deram um upgrade aqui, mas a gente supera. Depois a gente faz umas caminhadas aí, que a Meire está me convidando para fazer caminhada já, o quê? Uns 2 anos já. E eu falo, não, a gente vai caminhar, E estamos caminhando, né? Bom, meus irmãos, entrando propriamente no texto, se vocês quiserem já deixar aberto em Lucas capítulo 13, de 1 a 9, que eu gosto de pensar no processo da igreja, onde o Senhor Jesus Cristo, a partir do momento que ele subiu aos céus, iniciou uma caminhada. A igreja, ela está em movimento constante, e está em movimento até hoje, no ano de 2018. E eu queria, nesse momento, que você pensasse um pouquinho como foi esse ano de 2018 para você, em termos de frutos. Até nesta manhã, a gente ouviu testemunhos de pessoas que falaram sobre esses frutos, sobre o que Deus fez nas suas vidas, né? Eu queria que você pensasse, voltasse aí um pouquinho sobre o ano de 2018, que se encerra daqui a 2 dias, depois de amanhã. Saber que Deus nos plantou em um local especial, como nossa igreja, e é importante que a gente saiba disso, que durante esse ano Deus vai pedir contas desse ano para nós. É importante que a gente saiba lá que em 2 Coríntios 5, 10, isso lhe falando para os filhos de Deus, para os crentes, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Portanto, é importante a gente pensar sobre esse um dia, prestar contas ao nosso Deus, e que nós não devemos apenas nos contentar com a nossa salvação, que é o nosso maior bem, nosso maior presente, e se alegrar e pensar que nós temos uma missão grande pela frente, e que, conforme é dito lá em Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para quê? Andássemos nelas. Então nós temos um caminho que o nosso Deus preparou para nós, para que nós andemos nesse caminho. E nesta parábola, depois que nós vamos ler na segunda metade do verso 1 ao 9 ali, ele vai falar de um homem que tinha uma figueira plantada em uma plantação de vinhos, né, num vinhedo. E que esse homem já por vários anos chegava a essa figueira e não encontrava frutos. Então eu queria que você pensasse nessa manhã sobre esses frutos do Senhor Jesus Cristo, encontrar frutos em nossas vidas. É uma observação importante, que daqui a pouco eu quero destacar sobre essa, né, pensando já em 2019, né? Que uma parábola, que é o que nós vamos ler, obrigado, Roger, ela exige de nós uma reação. Todas as vezes que o Senhor Jesus Cristo falou uma parábola, ele, de uma forma didática, de uma forma de ensinar, ele esperava uma reação das pessoas. E isso é importante para que daqui a pouco, quando nós lermos essa parábola, a gente entenda de um contexto do capítulo 12, que vinha falando sobre relação ao futuro, sobre confiar nos cuidados de Deus, a forma como nós devemos viver, buscar o reino de Deus e as outras coisas, conforme é dito na palavra, Deus vai nos acrescentando. E por final, ele dá uma palavra de que o nosso momento, desde aquela época até o ano de 2018, que agora está finalizando, é um tempo de urgência, um tempo de crise, em qual nós temos que entender a questão do arrependimento que ele vai falar. Eu queria que os irmãos abrissem, então nós vamos ler. Eu gostaria de ler primeiramente a primeira parte ali dos versos 1 ao 5, e depois a gente parte para a nossa parábola. Verso 1 do capítulo 13. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue... Quando ele diz naquela mesma ocasião, já pensando no contexto do capítulo 12, em que ele estava falando sobre o juízo vindouro, sobre as coisas que iriam vir. Chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por esta manhã, por mais uma oportunidade que temos de poder com liberdade ler e meditar na sua palavra. Senhor, que nessa manhã o Senhor traga estímulo, uma motivação maior para que cada um aqui pense no ano de 2019 de uma forma diferente do que talvez tenha sido o ano de 2018. Então abençoe a cada um e a sua palavra, em nome de Jesus, amém. Quando nós olhamos para esse diálogo inicial, nós devemos pensar que o maior problema não é passar nessa vida como esses que morreram, tanto na torre de Siloé, como que Pilatos tenha causado todo esse sofrimento. Não é passar nessa vida por sofrimentos e dificuldade, é passar por essa vida sem o quê? Frutos de arrependimento. Então essa conversa, o Senhor diz da história de Pilatos, misturou o sangue do sacrifício com o sangue dos mortos. O que o Senhor acha disso? Aquelas pessoas questionando o Senhor Jesus Cristo. Vocês acham que eles eram amaldiçoados ou especiais só porque eles padeceram dessa forma? O Senhor Jesus Cristo, de alguma forma, tentando dizer isso para eles. Só por causa dessa forma horrível de morte, vocês acham que eles são amaldiçoados? É isso que vocês estão pensando? É isso que vocês acham? Vocês estão impressionados como eles foram assassinados? Houve sofrimento? Houve dor? É isso que vocês pensam? É assim? Vocês acham que isso tem a ver com ter Deus ou não ter Deus? Pelo fato deles terem sofrido tudo aquilo? Infelizmente, meus irmãos, é assim que muita gente pensa. É assim que os religiosos, de alguma forma, tenta ensinar para as pessoas que uma vida abençoada é uma vida sem passar por dificuldades ou tragédias. Carregar tragédias na vida, dificuldades, ou o modo como alguns morrem, é o que define a vida espiritual de alguém. É assim que, infelizmente, algumas pessoas pensam. E hoje, o modo de viver que as pessoas deveriam ver e não ver, não está relacionado ao quê? A lá os frutos de Gálatas. Se ele ama, se ele é misericordioso, se ele é compassivo, se ele é generoso, se ele é fiel, se ele é leal, se ele é amigo. Não, isso não está em questão. Aqui, quando a gente olha para esse diálogo do texto, eles não estão olhando esse detalhe dos frutos. O que está em questão, veja bem, o que está em questão aqui, a pessoa está ganhando bem, ela tem um bom emprego, está prosperando materialmente, está conseguindo pagar a escola dos filhos, ele agrada a sua família comprando coisas. Então, olha, apesar de tudo, Deus está abençoando. E se morrer sem passar por sofrimento, vão dizer, graças a Deus, ele foi abençoado. Não era muito bom de caráter, mas Deus o abençoou. Que coisa boa, né? De se pensar assim. Aí Jesus ouve essa conversa. Ele ouve essa conversa, né, de uma vida vazia, infrutífera. Ele diz lá no verso 3. Não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente pereceis. E no final ele repete novamente isso. Percebe como o mundo observa a vida das pessoas? Eu fico imaginando ali, então, aquele acidente, não sei se todos souberam, do pastor Alessandro, da sua esposa Belks, do menininho Samuel, que retornando de viagem para São Paulo, ele era um pastor aqui da Igreja Batista de Campinas, alguma coisa aconteceu na estrada, esse carro caiu dentro de uma vala, o pastor, a sua esposa e o filhinho mais velho morreram ali dentro daquela vala, sobrou só um menininho de 6 anos, que não teve praticamente lesão nenhuma. Então, se a gente olhar por essa ótica do texto, o que a gente poderia pensar da família desse pastor? Então, ele foi amaldiçoado. De alguma forma, ele devia estar vivendo em pecado. Por isso, Deus permitiu essa tragédia na vida dele. Ou agora, a gente olhando para a Indonésia, teve alguma coisa de tsunami, que morreram muitas pessoas de forma dura e difícil. O que a gente pode pensar disso? Percebe, meus irmãos, a conversa que está tendo no texto e da forma como, infelizmente, muitas pessoas pensam, associar vida abençoada a uma vida com Deus, uma vida que tenha frutos. Então, se você pensa dessa forma, mude o seu pensamento. Mude o seu pensamento, por que eu quero dizer... Eu quero dar um destaque nessa palavra, por duas vezes ele cita, se não vos arrependerdes. O que, que é se arrepender? Quando nós olhamos lá a definição, é o quê? Uma mudança de mente, uma mudança de caminho, uma mudança de atitude. E eu queria destacar algumas frases em que reforçam muito bem essa ideia de arrependimento. Que se acaso talvez você tem uma ideia um pouco rasa, né? Que às vezes o dicionário da língua portuguesa dá uma ideia de remorso, de sentimento de tristeza por não ter feito determinadas coisas. Mas veja o que diz a primeira frase ali. A percepção pessoal do amor de Deus por você torna-se inquestionável. Você entende João 3,16, sabe do amor que Deus teve por você, do preço que foi pago na cruz. Isso é um dos sintomas de uma pessoa que entendeu sobre o arrependimento. Um outro ponto, estar separado de Deus significa para você estar morto. Isso é a consciência de alguém que realmente entendeu e se arrependeu que é o que o Senhor Jesus Cristo fala com tanta urgência. Se arrependam, João Batista, se arrependam, que está vindo, o reino de Deus está próximo. Estar ligado a Deus significa para você a única vida verdadeira. Você passa a sua mente, você passa a entender que o único sentido da sua vida é estar ligado ao nosso Deus. O propósito para a sua vida é descoberto. Até então muitas pessoas não sabem o sentido da sua vida. Então a partir do momento em que ela recebe o Senhor Jesus Cristo, ela entende, ela se arrependeu dos seus pecados, ela entende isso também. Você entende que os planos deles são melhores do que os seus. Você tem essa confiança de deixar os seus planos ou confiar os seus planos nas mãos de Deus? Isso é o que está por trás do arrependimento. Você tem convicção que a vontade dele é boa, agradável e perfeita? Sua prioridade é o quê? Agradá-lo. Seu entendimento sobre os valores éticos e morais são corrigidos. Há uma mudança também em relação a esse aspecto da ética. E por fim, seu foco e suas prioridades deixam de ser centrados em desejos egoístas, passando para aquilo que está no coração de Deus. Então eu queria dar um reforço maior, porque o Senhor Jesus Cristo falou por duas vezes, se não vos arrependerdes, esse se arrepender passa por tudo isso. Uma mudança de mente, uma mudança de atitude, você estava seguindo num caminho, agora você está seguindo numa outra direção. E agora a gente entrando na parábola, e o Senhor Jesus Cristo, para poder de alguma forma ilustrar esse pensamento, ele entra com essa parábola, que eu gostaria que os irmãos acompanhassem aí, a partir do verso 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, ou jardineiro, né? Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que esta está ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Então eu penso que, olhando para essa parábola, o Senhor Jesus Cristo, inicialmente, ele se frustra quando percebe uma pessoa infrutífera. A figueira está colocada num lugar estratégico, num lugar onde ela recebe todo o cuidado, todo o tratamento que é preciso para uma árvore frutífera dar o fruto, no caso da figueira. Um detalhe importante é que a figueira é uma árvore que ela dá frutos o ano inteiro. Então, por isso desse homem chegar nessa figueira e falar, não encontro fruto, pode cortar, ela está tirando nutrientes da vinha, por isso pode cortar. Então, e não é diferente conosco, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo, ele, através do Espírito Santo, ele tenta encontrar alguns frutos em nós. E muitas vezes a gente vai pensar o quê? Que esses frutos que a gente fala de tanto lá em Gálatas, está associado ao quê? A fazer. Ah, eu estou fazendo isso na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso. E quando a gente vai ver, esses frutos estão associados ao quê? Ao nosso ser. Você ser aqueles frutos. Se você dar uma olhada lá em Gálatas 5:22, quiser dar uma olhadinha lá, só para dar uma, só para refrescar um pouco a nossa mente a respeito dos frutos. Gálatas 5:22. Ele diz lá: "Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio." Percebe os frutos relacionados ao você ser e não ao você fazer as coisas. Não pense porque você está fazendo as coisas, você tem dado frutos dignos de arrependimento. Mas, conforme a gente conversou sobre o arrependimento, se aquelas mudanças realmente houveram nas suas vidas, aí sim esses frutos vão aparecer na sua vida. É importante que você tenha isso bem gravado. E os frutos do nosso quê? Testemunho cristão, o modo como nos posicionamos na sociedade em que vivemos, como nós somos vistos pelas pessoas. Acho que eu já falei aqui, falo para os alunos adolescentes, nosso comportamento, ele dá testemunho. Às vezes, sem você falar palavra alguma, suas atitudes, as pessoas vão querer saber por que essa pessoa é diferente, por que ela é especial. Então, prestem atenção a respeito desse testemunho cristão. Um outro ponto importante de frutos, vida devocional saudável, você ter um relacionamento diário com nosso Deus através de leitura, oração da palavra de Deus. Isso vai ser muito importante para que você dê esses frutos. O amor à igreja local, você participar dos projetos, saber que a igreja é a menina dos olhos de Deus. Então é importante que você participe, esteja em comunhão, se envolva na igreja de alguma forma. Isso também é muito importante. Não olhar para o jardineiro ali olhando uma árvore bonita, cheia de folhas, como essa daqui, muito bonita de aparência. Porém, o que interessa é você encontrar frutos. Crente bonito, aparentemente, não significa nada. A gente muitas vezes olhar alguém, nossa, esse irmão, mas e os frutos? Isso é importante. Mais uma oportunidade aí em 2019. Aí nós olhamos esse jardineiro que fala... Quando ele pede, fala assim, não, pode cortar. Ele fala, não, Senhor, me dá mais um ano. E se deixa aí mais um ano, é a mesma coisa de dizer, perdoa mais esse ano. Dê mais uma oportunidade para que eu invista ali com adubo, estrume, venho cuidar dela, de alguma forma. Você começa a perceber aí, de irmãos dentro da igreja, através da liderança da igreja, do pastor, durante todo o ano investindo em nossas vidas, ensinando a palavra de Deus, para quê? Qual é o objetivo da nossa igreja? Qual é o seu objetivo? De simplesmente sentar, ser uma planta bonita, mas na hora que Deus vem colher os frutos, cadê? Não tem. Então é importante você pensar de que durante todo o tempo a igreja vem investindo através do estudo da palavra de Deus, através das mensagens, através do ensinando nossas crianças lá no fundo, está tendo esse... E a gente pode também entender, ou seja, ainda temos jeito. Não existe pessoa irrecuperável a partir do momento que ela está disposta a ouvir e a obedecer a palavra de Deus. A gente tem cuidado de pessoas que têm passado por muitas dificuldades ou confusos diante da palavra de Deus, e nós estamos preocupados com essas pessoas. Por outro lado, não sei se vocês notaram no texto, essa ajuda, esse investimento da igreja, ele não é infinito. O que, que ele diz lá no texto? Deixa mais esse ano. Ele não diz lá assim, deixa que isso, eu vou cuidando dela, um dia ela vai cair em si, ela vai perceber e de repente ela vai dar frutos. Isso tem um limite. E se você notar no final do texto, é uma parábola que ela não tem uma conclusão. Ele simplesmente diz, corta. O que, que é esse corta? Eu não sei o que, que é esse corta, o que, que Deus de repente pode de alguma forma fazer para que a gente, ou o tempo limite que ele vai nos dar para que a gente dê fruto. Então essa parábola muitas vezes ela vai falar com você, individualmente, de você pensar a respeito dos frutos, corta ou não. E eu prefiro não querer saber o que Deus quis dizer com que esse corta. Prefiro pensar na questão do arrependimento, de alguma forma estar crescendo dentro da igreja, buscar a Deus e entender o que é esse fruto. A respeito de testemunhos, eu até gostei da... Eu acompanhei o testemunho da Ingrid, que você via claramente a respeito do arrependimento, o que houve com ela, uma mudança de mente, porque aos poucos a palavra de Deus foi mudando a sua atitude, ela passou a entender o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Então eu gostei do seu testemunho. E é comum, às vezes, você perguntar para... Já vi isso, de você perguntar para uma determinada pessoa, e aí, me fala do seu testemunho. Você está aqui na igreja, qual é a sua história de vida, de testemunho? E às vezes você vai ouvir histórias do tipo assim, eu estou aqui na igreja porque eu bebia muito, a minha vida estava toda destruída, eu destruí minha família, então eu vim para a igreja, e graças a Deus eu não bebo mais, estou aqui há 10 anos. Aí você pode falar para essa pessoa, bom, mas o Alcoólicos Anônimos aqui pode fazer esse mesmo tratamento. O objetivo de uma igreja não é tratar um viciado em álcool. Então, ou seja, às vezes algumas pessoas pensam que fruto, no caso dessa pessoa, é achar que ele simplesmente parou de beber, ele está no céu. Eu vim para a igreja, parei de beber, graças a Deus, mas e os frutos? Que você tem feito? Percebe a confusão do que é muitas vezes dar um fruto? Às vezes está na igreja 10, 15, 20, 30 anos, achar que por, sei lá, fazer alguma coisa, estar aqui, isso é sinal de bênçãos e frutos. Então, o que eu poderia dizer para essa pessoa, se o único benefício que você teve durante esses 10 anos foi parar de beber, é muito triste a sua vida. Então a gente pode olhar, pensar em Deus estar investindo como uma graça teimosa. Você pode olhar para esse, não sei se você observou também, nós vamos ver nesse texto também graça, misericórdia. Só que por outro lado, nós vemos também o juízo de Deus, que eu de alguma forma entendo através desse corta. Em algum momento Deus vai atuar. E eu espero que não, e espero que você também tenha essa convicção. Então, os atributos de Deus, de graça e misericórdia, dando mais tempo para essa figueira, também parte no sentido para nós também. Então, meus irmãos, a gente tem que pensar um pouquinho sobre aqueles que durante esse ano todo, de 2018, deu frutos. Olha a Deus, continue crescendo, dando frutos, sendo bênçãos na vida de outros. Não desanime. Eu dei uma lida sobre questão de árvores frutíferas. Poda é muito importante. Então, muitas vezes, Deus vai nos podar, vai dar uns cortezinhos, vai ser um pouco dolorido, mas o objetivo é o quê? que você continue dando muito mais frutos. E se de repente você está simplesmente se deliciando com essa vida passageira, passou o ano, entra mais um ano, eu estou curtindo a vida, não estou preocupado com o juízo vindouro, com a urgência de pregar o evangelho, de pregar a palavra de Deus, tome cuidado para que esse, de repente, esse corte não venha. E para concluir, meus irmãos, na verdade, como eu disse, esse corta, como não tem uma conclusão da gente saber se essa figueira deu ou não frutos, se o final dela foi o machado, né? Então é uma conclusão para que você pense sobre essa questão dos frutos, de como foi esse ano na sua vida, de como você tem de alguma forma frutificado. E seria muito importante que você não entendesse essa mensagem como simplesmente uma mensagem de virada de ano. Que você se preocupe já daqui a mais 2 dias de começar um ano pensando: tem frutos? Tenho dado frutos ou não? Então, é importante aí que você entenda, dar aí o feliz ano novo para todos e entender que romper aí o ano de 2018, ó, com o coração cheio desse desejo de produzir mais frutos no ano de 2019. Então, que Deus abençoe a cada um e que essa parábola, essa mensagem, possa durante essa semana você pensar, ou como diz, ruminar essa mensagem, para que você possa melhorar esses frutos, às vezes talvez uns frutos meio azedos, mas de ter frutos cheirosos, das pessoas chegarem perto de você, sentir o aroma de um bom fruto. Tá bom? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é amoroso, misericordioso conosco, nos dando oportunidade, Senhor, no tempo da graça, de sermos seus filhos, filhos que dão frutos, pessoas que dão um bom testemunho, pessoas que são realmente envolvidas na igreja, não pelo que faz, mas pelos frutos que cada um dá aqui no nosso meio. Te agradecemos porque fomos plantados nessa igreja, Senhor, uma igreja que tem se preocupado em pregar a tua verdadeira palavra, e que cada um possa se aproveitar disso, de ter essa consciência de que não deve ser apenas uma pessoa sentada, ouvindo, saboreando esses benefícios da igreja, mas não dando fruto, também não abençoando outras pessoas. Abençoe a cada um aqui, que o Senhor dê um ano maravilhoso, que esse ano de 2019 possa ser um ano de muitos frutos. Em nome de Jesus, amém.